Olá, pessoal. Sejam bem-vindos à primeira edição do In The News, nosso programa que comenta o noticiário internacional. Eu sou o professor Jefferson Ferro, estou aqui no estúdio da Uninter com o professor André Frota.
Tudo bem, Jefferson? Olá, então, caros ouvintes, muito obrigado aqui pelo convite para participar dessa primeira edição aqui do In The News, para a gente comentar os temas da conjuntura internacional.
É isso aí. E vocês também podem participar, caso queiram mandar perguntas, né, na nossa página do Face, na página do Uninter Notícias, ou também pelo celular, pelo WhatsApp, você pode fazer algum comentário, mandar pergunta. O nosso número é o 041, né, um código aqui de Curitiba, 999-413-837. 041-999-413-837. Você pode mandar perguntas, comentários, participar do programa também. Tá? Um abraço especial para o Pedro, que está nos ouvindo lá em casa. Está ansioso para saber o que aconteceu no mundo ao longo da última semana. Então, basicamente, a ideia do programa é nós lermos algumas das manchetes principais, né, falando sobre o que dominou o noticiário internacional, tentando, né, André, na medida do possível, ser um pouco abrangente, né, apesar de que, de certa forma, o noticiário em língua inglesa acaba sendo mais dominante, né? E nessa última semana a gente teve aí um grande evento, que foi justamente a Assembleia Geral da ONU, né?
Vamos lá, é isso mesmo, Jefferson. De fato, essa semana, em geral, todos os anos, no mês de setembro, em geral, entre os dias 20 e 30 de setembro, a gente tem a Assembleia Geral das Nações Unidas. Então, ela faz parte de um protocolo internacional que é todos os anos, desde 1946, quando as Nações Unidas foi criada, de se ter esse momento que é um momento de encontro e concertação de todos os Estados-membros e suas lideranças dentro da Assembleia Geral, que geralmente acontece na cidade de Nova York. Então, são 193 Estados-membros da ONU hoje em dia, e eles acabam se encontrando nesse período, em setembro, na cidade de Nova York. Então, é um momento bastante importante do ponto de vista político, porque tanto os chefes de Estado fazem seus discursos de abertura, como, por exemplo, foi o caso do discurso de abertura da Assembleia Geral feito pelo presidente brasileiro, Jair Messias Bolsonaro, e depois, em seguida, é feito pelo presidente norte-americano. Então, historicamente, esse discurso de abertura feito pelo Brasil, ele foi uma conquista em 1946 que o Brasil teve quando conseguiu mediar, em 1946, pelo Oswaldo Aranha, pela figura do Oswaldo Aranha, uma negociação voltada, então, para a criação do Estado de Israel. Então, como o Brasil teve um papel muito importante em 1946, nessa primeira rodada de negociações para a criação do Estado de Israel, até hoje o Brasil mantém essa prerrogativa de sempre ser o país que abre os trabalhos da Assembleia Geral das Nações Unidas.
Então, e até para a gente já pegar o gancho, já que a gente está falando da Assembleia, eu vou ler uma primeira manchete aqui. Essa manchete é um artigo de opinião do New Yorker, que é uma revista bastante importante, né? Uma revista bastante tradicional para o mundo inteiro, né? Mas da mídia norte-americana, e que escreveu o seguinte, então, a respeito do discurso do nosso presidente. At the UN, Jair Bolsonaro presents a surreal defense of his Amazon policies. Em linhas gerais, o que essa matéria, né? Eu li aqui para vocês o título da matéria em inglês mesmo. O que essa matéria estava dizendo? De um modo geral, acho que ela resume um pouco a recepção desse discurso do Bolsonaro, que viu as colocações que ele fez a respeito de, primeiro, no sentido de negar o problema, né, do fogo na Amazônia, que, segundo a interpretação do presidente, não foi nada de excepcional. Não é? E, no segundo aspecto, que foi bastante também noticiado e comentado por vários diversos comentaristas, foi a postura dele, bastante nacionalista, bastante forte nesse sentido, de dizer que a Amazônia não é uma questão internacional, né? Que a Amazônia não é um patrimônio da humanidade ou qualquer coisa nesse sentido, que ela é, na verdade, um patrimônio do povo brasileiro. Como é que você vê, então, esses comentários dentro dessa conjuntura internacional, André, dessas disputas, da questão do ambientalismo?
Vamos lá, então, Jefferson. Então, de fato, o discurso do presidente brasileiro, Jair Messias Bolsonaro, ele foi talvez um dos trending topics. Quando a gente entrou no Twitter na semana do do discurso de abertura da Assembleia Geral, o discurso dele estava lá como o primeiro tópico mais comentado no Twitter, entre os tópicos que geralmente são comentados. E, de fato, a gente tem, em geral, os principais jornais internacionais, especialmente aqueles jornais que têm uma perspectiva mais liberal, jornais liberais, eles tendem a ter, ou tenderam a ter, uma posição mais crítica com relação ao discurso do presidente brasileiro. O que acontece é que, quando a gente observa o histórico de discursos de presidentes brasileiros nas Nações Unidas, a gente vê o presidente atual, ele adota uma linha de ruptura com o perfil dos discursos que vinham sendo empregados, especialmente a partir da redemocratização. Tá? Mesmo durante a ditadura militar, os períodos militares, os governos militares e os presidentes militares, por sua vez, também já tinham adotado, passaram a adotar um perfil um pouco mais universalista de discurso. Mais multilateral, vamos utilizar
mais
essa...
conciliatório.
Mais conciliatório. E esse que é o ponto, assim. O caso do Brasil ter esse direito, enfim, ter sido... ter como resposta da comunidade internacional poder abrir a Assembleia Geral, implicou que, em grande medida, ele passou a adotar sempre um discurso mais de natureza, mais conciliatória e mais diplomática para, de certa forma, abrir os trabalhos dentro da Assembleia Geral da ONU. E o discurso do presidente Bolsonaro, ele é um discurso que rompe um pouco com essa tradição de maior, vamos dizer assim, inclinação para o multilateralismo, ainda que, obviamente, ele não tenha feito uma crítica ao multilateralismo em si, ele fez críticas a governos específicos e fez especialmente críticas a o que ele considera, então, ditaduras socialistas ou governos de orientação mais de esquerda. Mas ele acaba também se distanciando e aproximando uma posição muito mais soberanista. Acho que essa é uma das características muito importantes que a gente tem que entender quando a gente está pensando no discurso do presidente. Ele é um discurso soberanista, de reafirmação do patrimônio nacional. Ele é um discurso também, em certo sentido, americanista. E esse é um dos perfis e uma das possibilidades que a política externa brasileira detém. E ela já teve essas opções em outros momentos da história. Ora nós se aproximamos do globalismo, né? Ora nós se aproximamos do americanismo. Então, isso foram opções de política externa que o Brasil teve em certos momentos, em certas conjunturas pelas quais nós passamos. Mas, é claramente, o Bolsonaro ele tem uma tendência americanista e isso fica muito claro no seu discurso e fica muito claro na sua forma de se relacionar e de se comunicar com a comunidade internacional também.
Até parece que... o único amigo dele lá era o Trump, né? Deixa eu brincar um pouquinho, né? Mas, e até pegando esse gancho, então, dos dois outros temas que são muito importantes para essa semana no noticiário internacional, são a questão, a situação do Trump nos Estados Unidos e também a questão ecológica com a presença da Greta Thunberg, né? Dessa jovem adolescente, ativista ambiental da Suécia, que ficou bastante popular, também é um trending topic, né? E a gente tem esse tema circulando na mídia internacional. Uma das manchetes que saíram na CNN, por exemplo, era Greta Thunberg's Unforgettable Message, né? Que usa esse termo unforgettable, que significa inesquecível, uma mensagem inesquecível que a Greta teria deixado na sua fala, né, durante o Congresso da ONU. Vamos ouvir então um trechinho da fala da Greta e prestar atenção nessas palavras que ela usa, que foram muito fortes, muito marcantes e que circularam toda a mídia internacional.
This is all wrong. I shouldn't be up here. I should be back in school on the other side of the ocean. Yet you all come to us young people for hope. How dare you?
Muito bem, né? Então essa frase, essa pergunta, how dare you, né? que ficou bem marcada, né? na fala da Greta, que significa como vocês ousam, né? Então ela faz um discurso bastante acusatório até, né? Assim, geracional, né? Um conflito geracional aqui. Os jovens acusando os adultos de terem deixado um mundo pior para os jovens, né? E, se a gente pode resumir um pouco. Isso está dando um tom de um novo ativismo ambiental, não é, André?
O discurso da Greta, ele é um discurso muito simbólico. Ele acontece também num momento muito importante. Ela enquanto indivíduo, ela tem características bastante únicas também, do ponto de vista da sua personalidade, e Eu acho que até uma parte da mídia internacional acaba estressando demais esses pontos, né? E deixando ele levar em consideração o contexto que ela está falando, para uma geração também que se sente bastante, especialmente uma geração europeia, enfim, que se sente, em certo sentido, angustiada com um volume de informação que já existe sobre o aquecimento global e como que a gente está progressivamente se inclinando para para cenários radicais de aquecimento da temperatura média do planeta. Então, existe, enfim, um dos principais organismos que acaba atacando, enfim, acaba, na verdade, informando sobre as tendências de aquecimento global, é o Painel Intergovernamental sobre Mudança do Clima, o IPCC. Então, o IPCC, ele é uma espécie de um braço das Nações Unidas que tem por objetivo apresentar relatórios, enfim, a cada 4 anos, a cada 2 anos, mesmo anuais, sobre as condições do aquecimento do planeta. Então, o último relatório, que foi o Assessment Report, número 5, ele procurou apresentar 4 cenários para o aquecimento do planeta. Então, a gente tem um cenário que é um cenário mais moderado, que a gente chegaria até o ano de 2100 com um aumento de até 2 graus na temperatura média do planeta. Esse é o cenário mais moderado, é um cenário assim...
Plano otimista, né?
É um plano otimista que se a gente conseguir, enfim, adotar as medidas mitigatórias, conseguir responder com políticas ambientais mais restritivas, e se os governos mudarem a sua matriz energética para uma matriz de baixo carbono, a gente chega até o ano de 2100 com, no máximo... É um aumento de 2 graus Celsius. O que acontece é que a gente tem outros cenários que são mais radicais. A gente tem 2 cenários intermediários, que é um aumento de 4 graus e um aumento de 6 graus. E a gente tem um cenário ultra radical, que seria, assim, um aumento de 8 graus Celsius na temperatura média do planeta. Então, se a gente chegar em 2100 com um aumento de 8 graus Celsius na temperatura média do planeta... É só a gente fazer um cálculo, enfim, pensar que um verão no cidade do Rio de Janeiro, que a gente chega a ter temperaturas de 43, 45 graus, a gente vai ter, enfim, na média, verões com 52, 53 e picos, às vezes, de temperatura, de 55 graus. Então, é realmente um cenário muito catastrófico se isso nada for feito.
Né? Isso é falando de média, né? Porque aí tem também os eventos extremos,
sim,
certo?
Sim.
As ondas de calor e, sim, de frio extremos que se intensificam, né?
Exatamente. E aí que entra o impacto nessa população, que é a população mais vulnerável e também são as gerações futuras. Então, o próprio conceito de desenvolvimento sustentável, ele implica que as gerações futuras tenham os mesmos direitos que as gerações atuais com relação a poder se desenvolver e conseguir sobreviver no planeta. Então, o discurso da Greta, ele vai muito para essa geração mais jovem, que vai herdar um planeta que não necessariamente ele vai ter as mesmas condições de sobrevivência que o planeta que essa geração de adultos, enfim, essa geração de pessoas que estão tomando decisões agora, herdou. Então, tem muito sentido temporal o discurso dela. Ela fala para uma população, ela é sincrônica com o seu tempo,
uhum,
a Greta. Claro que a gente pode questionar a radicalidade do discurso, né? O estilo do discurso, mas a gente não pode negligenciar o fato histórico e a geração que é influenciada por esse discurso, que é uma geração que pode herdar um planeta em condições muito mais severas de sobrevivência do que nós herdamos.
E como é que você viu a reação, esse how dare you, né? Essa acusação tão forte, né? Significa como vocês ousam, né? Como vocês puderam fazer isso com a gente? Na imprensa e também essa questão do contexto político, né, que a gente tem no nosso governo, por exemplo, uma mudança bastante significativa na forma de tratar as questões ambientais, né, ou de entendê-las. Né?
Uhum.
Como é que você vê a recepção desse how dare you aí no mundo, André?
Como a gente tem que tentar observar os vários perfis do jornalismo internacional. A gente tem assim um jornalismo internacional de orientação mais liberal. Esse jornalismo, e também especialmente europeu, ele tende a colocar o discurso da Greta como um discurso que representa a voz de uma geração inteira. E isso também acaba sendo bom para boa parte das lideranças europeias que têm posições sobre questões ambientais, posições que são progressistas. Quando a gente vai observar a forma como o campo ambiental e as coalizões no sistema internacional, do ponto de vista das negociações na área ambiental, elas estão formadas, a gente vê basicamente dois principais grupos. A gente vê um grupo que é considerado o grupo conservador e um outro grupo que são os progressistas ou os reformistas. E é engraçado a gente ver como que se dá essas coalizões nas negociações na área ambiental, porque a gente vê, por exemplo, o grupo conservador não necessariamente como esse grupo mais desenvolvido. A gente tem países como, por exemplo, como o próprio Estado norte-americano, adotando uma posição conservadora no que diz respeito à transição da sua matriz energética. Né?
Então, não tem uma relação entre posicionamento e nível de desenvolvimento industrial, econômico?
No caso ambiental, não. Isso é um argumento que o próprio Eduardo Viola apresenta, um dos principais pesquisadores, um pesquisador UNB, que ele procura explicar um pouco e, enfim, analisar um pouco essa questão da política ambiental. O que a gente vê é que os países europeus, que também, esses sim são desenvolvidos, enfim, países europeus desenvolvidos, e também o Japão, como outro país que também adota uma posição ambiental progressista, tendem a defender uma bandeira próxima do que eles chamam de crescimento zero. Então, eles acabam afirmando o seguinte, olha, a gente já chegou em certas condições de desenvolvimento no planeta que a gente pode melhorar o nosso desenvolvimento, melhorar a nossa qualidade de vida sem que nós tenhamos crescimentos tão radicais, enfim, tão abrangentes como a gente tinha nos anos 70, nos anos 60, quando a gente tinha aquele perfil de crescimento industrial, crescimento a 10% do PIB, crescimento a 8% do PIB. O que acontece é que esses países, que são os países conservadores, e aí o Brasil se encontra dentro dessa lista, assim como os Estados Unidos, assim como a China teve, e acaba tendo também devido ao seu perfil de negociação com os Estados Unidos, defendendo, olha, a gente não completou o nosso processo de desenvolvimento. Como é que a gente pode ter um crescimento zero se a gente não completou? A gente tem altos índices de desigualdade social. Então, se cria um certo conflito entre, de um lado, países que querem se desenvolver, né? E países que já têm uma posição consolidada, mas que não querem transformar a sua matriz energética para uma matriz de baixo carbono. E, de outro lado, a gente tem os países europeus, enfim, pressionando para uma posição mais de vanguarda. Então, a gente tem um pouco desse cenário, que é um cenário bastante delicado, e sempre que a gente pensa o caso brasileiro, a gente coloca a Amazônia dentro desse jogo e dentro desse contexto. E é por isso que a posição brasileira sempre se torna muito importante nas negociações na área ambiental, porque nós somos, de fato, esse país que detém esses
donos da Amazônia.
Enfim, esse espaço florestal ainda preservado, que é um espaço gigante no território brasileiro.
Sim.
Então, há esse componente estratégico também.
Então, agora nós, como donos da Amazônia, estamos nos colocando de uma forma diferente, né?
Sim.
É um rearranjo aí. E para a gente, então, pegar o gancho, falamos da questão ambiental e agora vamos falar um pouquinho da situação dos Estados Unidos, né?
Uhum.
Já que a gente estava na conferência da ONU, lá em Nova York. Essa semana, a política norte-americana foi bastante agitada, né? Foi uma semana muito quente, né, para a política norte-americana.
Uhum.
Então, é um assunto que dominou as manchetes dos principais jornais. Nós temos, por exemplo, né, agora mais recentemente aqui na CNN, uma notícia que saiu hoje, que diz "More than half the House of Representatives support impeachment inquiry", que significa, né, traduzindo aqui uma tradução livre, mais da metade, né, da Câmara, do equivalente da Câmara dos Deputados norte-americana,
uhum,
apoia essa investigação, a abertura de uma investigação que pode resultar num processo de impeachment, que é, por assim dizer, o primeiro passo aí, né, dentro da Câmara dos Deputados. Então, houve então esse pedido de impeachment, que vem de uma série, já existe uma série, né, de indícios, de acusações, de problemas relacionados ao Trump, relacionados à campanha do Trump, até a relações pessoais, né?
Uhum.
A última que saiu, e eu leio aqui uma outra manchete, essa é uma manchete da BBC, é sobre a relação dele com o primeiro-ministro da Ucrânia, né?
Uhum.
E eu vou ler a manchete agora, diz assim, "Trump confirms he raised Biden's in Ukraine call." Está se referindo ao Biden's, que seria um adversário do Trump, um adversário político provável, né, para a próxima campanha, que teria, a família dele teria alguns negócios com a questão do gás na Ucrânia, e o presidente Trump teria feito usado o poder da Casa Branca para exercer pressão sobre o primeiro-ministro da Ucrânia no sentido de fazer algum tipo de acusação, de corrupção contra um futuro candidato. O que seria, né, um caso gravíssimo, né, se comprovado. Então, a gente tem todo esse cenário aí de turbulência política em relação à administração do presidente Trump. Como é que você vê isso nessa altura do campeonato, a eleição norte-americana no ano que vem, né, André?
Vamos lá. Então, de fato, você vê que foi uma semana bastante agitada do ponto de vista internacional. Então, a gente tem esse cenário eleitoral no ano que vem, que é a eleição norte-americana, e a gente já tem uma certa corrida presidencial acontecendo, mesmo entre os democratas. Enfim, a gente vai ter as primárias dos democratas, e a gente tem alguns candidatos que lideram essas intenções de voto. Entre eles, a gente tem o Joe Biden, como você citou, que lidera, junto com a Elizabeth Warren, as intenções de voto. Na verdade, a gente tem três principais candidatos que estão em disputa ainda, que é o Joe Biden, a Elizabeth Warren e o Bernie Sanders. Então, esses três candidatos, eles são os principais que estão disputando as primárias dentro do Partido Democrata. O que acontece? O Joe Biden, ele foi esse ex-vice-presidente durante o governo Obama e ele é um senador norte-americano muito experiente. Então, boa parte do eleitorado democrata vê nele uma figura que vai conseguir lidar com as relações que os Estados Unidos têm com o Oriente Médio, que são relações muito delicadas, e acaba depositando muita confiança na capacidade que o Joe Biden teria de conseguir tanto conduzir os Estados Unidos para uma situação econômica mais favorável, tanto do ponto de vista da sua relação com a China, que é uma das relações super delicadas hoje em dia, e, de outro lado, das suas relações com também os países no Oriente Médio, especialmente na sua relação com o Irã. Então, o Joe Biden, quando ele era senador, ele já teve, enfim, posições bem destacadas dentro do cenário norte-americano, de até se colocar contra intervenções norte-americanas, como foi o caso, por exemplo, da intervenção norte-americana no Iraque. Então, há esse histórico que esse senador e ex-vice-presidente do governo Obama tem, como, enfim, alguém que, na opinião pública norte-americana, tem condições de conduzir os Estados Unidos para uma situação de mais equilíbrio, seja do ponto de vista das suas relações externas, seja do ponto de vista do seu potencial econômico. A gente tem, de outro lado, a Elizabeth Warren, que também é uma senadora muito experiente, ela é uma professora, enfim, uma constitucionalista, e que acaba, enfim, as últimas pesquisas agora desses dois últimos dias, enfim, muito relacionado a esses casos, esse potencial caso de abertura de um processo de impedimento contra o Trump, ela passando à frente do Joe Biden como uma potencial candidata. E aí que entra um pouco do jogo. Como a gente tem uma maioria na Câmara dos que seria a Câmara dos Deputados no Congresso norte-americano, de democratas, mas no Senado a gente tem maioria republicana, pode ser que uma abertura de impedimento ela aconteça na Câmara, mas a investigação em si e afastar o Trump demandaria 2/3 dos votos dentro do Senado.
E no Senado,
a maioria é republicana. O que acontece é que pode ser que o Trump ele saia fortalecido desse processo de impedimento, não enfraquecido. E os democratas saem enfraquecidos.
Sim, porque tentaram e não conseguiram.
Tentaram e não conseguiram. Não é a primeira vez que se abre um processo de impedimento. O próprio presidente democrata Clinton teve um processo, ele acabou sendo inocentado. Então, enfim, não necessariamente isso resulte num impedimento de um presidente. Então, é um cenário muito delicado. O que acontece é que o eleitorado já tem observado, então, que caso se abra um processo de investigação e que vai envolver o Joe Biden, quem vai ser queimado nesse processo pode ser que seja o Joe Biden e não necessariamente o Trump. Porque como é uma investigação que envolve, eventualmente, o filho do Biden, que trabalhava nessa empresa que tinha sede em Kiev, na Ucrânia, e acabava sendo beneficiado por esses processos de contratação, enfim, de licitação para explorar certas áreas de empresas que são empresas que produzem gás na Ucrânia. Então, o filho do Joe Biden trabalhava numa dessas empresas e o jornalismo acabou citando como ele não tendo experiência para lidar, então poderia ter sido beneficiado e ter um esquema de lavagem de dinheiro em torno disso. E o Trump estaria, então, pressionando o presidente da Ucrânia, o Volodymyr Zelensky, a ele fornecer informações sobre essas empresas que tem no filho do Joe Biden, que é, portanto, o filho de um candidato a presidente dos Estados Unidos. E aí que entra o processo de interrupção e que não é permitido pelas leis norte-americanas.
Interessante que o Trump ele tem respondido essas acusações, né? Porque parece que elas surgiram a partir da divulgação de certos telefonemas que ele teria feito, né, para o premier ucraniano. E o Trump tem respondido tentando desacreditar quem teria divulgado essa informação, né, de certa forma tentando desacreditar as fontes, né, que é, de certa forma, também uma estratégia comum dele, né? Quando ele se vê confrontado por alguma informação um pouco agressiva, ele procura atacar as fontes, né?
E de fato, o que acontece é que toda vez que um presidente norte-americano ele faz um telefonema, existe uma equipe muito restrita de oficiais de inteligência, agentes secretos, assim, aquele serviço mais próximo do presidente da República, que transcreve o que ele acabou de comunicar, acaba transformando isso num meio mais escrito, divulga isso para essas várias agências e o serviço de inteligência acaba estando sempre com o Trump. Então,
isso
essa
fica arquivado lá.
Isso fica arquivado, esses arquivos existem. Agora, não se sabe quem de fato vazou essa informação. O que acontece é que essa informação foi vazada também de forma escrita. Esse oficial ele fez um registro escrito, não, obviamente, do que o Trump falou, mas ele fez um registro escrito dizendo que estava muito preocupado com o que o presidente norte-americano estava discutindo com o primeiro-ministro ucraniano com relação ao Joe Biden. E aí que se surgiu, então, essa quase como uma convolução dentro dos democratas de pedir essas informações. O que acontece é que o Trump, na sequência, divulgou. Ele entregou o material. E aí que acabou que ficou um pouco... Enfim, a situação dos democratas se torna delicada, porque se ele já entregou o material, ele não está com medo de um processo de impedimento.
Sim, uma atitude corajosa.
Foi uma atitude, uma resposta muito rápida. E isso torna o cálculo do abertura de impedimento agora muito delicada para os democratas, só que a opinião pública nacional e internacional já entrou nessa onda. Então, agora, voltar atrás também mostra um recuo para os democratas. Então, eles se colocaram numa posição muito delicada agora. E isso foi de uma inteligência estratégica do presidente Trump muito grande. Né?
Você está ouvindo o In The News, nosso passeio pelo noticiário internacional. E você pode participar, mandar mensagens pelo nosso WhatsApp. O número aqui de Curitiba, prefixo 41, o número é 99941-3837. Participe, mande seus comentários, suas sugestões, perguntas. Temos prazer em conversar com você. Muito bem, então, para a gente já está já se encaminhando aqui para o final do nosso programa, né? Chegando ao final do nosso tempo. Algumas notícias que também saíram mais recentemente, que a gente pode comentar, até saindo um pouquinho assim, dessa esfera mais dramática da política contemporânea. O falecimento do ex-presidente Jacques Chirac, né? Ex-presidente francês, que morreu aos 86 anos. O Chirac foi muito importante para a União Europeia, né, André?
Sim. Enfim, o Chirac ele tem uma trajetória muito grande dentro da própria comunidade europeia. É um presidente que... ele se tornou um presidente muito famoso, é um presidente que também soube enfrentar posições norte-americanas, especialmente essa, por exemplo, de entrar e invadir o Iraque no ano de 2003. Então, Jacques Chirac conseguiu fazer um enfrentamento disso e não se colocar, o que não aconteceu no caso do primeiro-ministro britânico, né, o Tony Blair, que acabou entrando junto com o Trump. Né? Então, o Chirac ele tinha posições... que eram posições muito independentes francesas. Ele era um presidente muito forte, né?
Legal. Então, tá bom. Vamos chegando ao final do nosso programa, né? Já o nosso tempo já se esgotou aqui. O pessoal já está aqui na fila já para entrar para o próximo programa aqui. Então, muito obrigado, André. Obrigado a vocês que nos ouviram hoje. Lembrando que o nosso programa mais tarde vai ficar gravado e disponível, né, no Spotify para quem quiser ouvir de novo. E nos encontraremos todas as semanas, às quintas-feiras, às 5h30, para discutir um pouquinho do noticiário internacional, do que está pegando aí, quais são os assuntos mais quentes no noticiário internacional. Obrigado, André.
Muito obrigado, pessoal. Obrigado, caros ouvintes. Obrigado, Jefferson, aqui da rádio.
Um abraço a todos e até semana que vem.